Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Mercado do Boi. A gente tem visto aí em plena segunda quinzena de mês um mercado firme, preços ainda bastante brigados aí com o produtor, o pecuarista, compassando a entrada aí de animais no mercado, justamente por conta das boas condições de pastagens. Mas a gente também está vendo que tem uma demanda interessante acontecendo, principalmente de exportação. Para falar desse cenário atual de precificação e, consequentemente, de demanda e oferta, convidamos a Mariane Tufani, lá da Stonex. Está aqui com a gente já, a Mariane, no vídeo. Seja bem-vinda, viu, Mariane? Obrigado por nos ajudar no entendimento aí do mercado. E vamos começar entendendo o que está acontecendo hoje na precificação da arroba do boi gordo. A gente está vendo um mercado estável, porém firme, né, Mariane? Para uma segunda quinzena
Exatamente.
do mês, isso é importante, né?
Com certeza. Bom, primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E é isso mesmo, né? A gente já está quase indo para o final do mês e a gente vê que os preços permanecem estáveis, principalmente no mercado físico. A gente viu alguns dias na bolsa, né, mercado futuro também reagindo, e isso muito em função da demanda. Então está nos surpreendendo bem, não só o mercado interno, que aparentemente mostra aí que está fazendo diferença, mas principalmente aí as exportações.
Vamos entender essas demandas e principalmente essa demanda de exportação e qual o papel dela na formação dos preços aí, né, Mariane? Porque até então a gente tinha uma tendência de grandes volumes e preços que no mercado internacional eram bem diferentes daqueles praticados em anos anteriores. Essa condição continua? Até que ponto essa alta do dólar melhorou essa relação? Enfim, o que que está acontecendo com a demanda externa nesse momento, Mariane?
Perfeito. Bom, o que de fato tem surpreendido, né, e de forma positiva, são os volumes, né? A gente está exportando com volumes bem interessantes. Só para ter uma ideia, nessa última semana de abril, a gente teve aí um aumento de 40% quando a gente compara com o ano passado. Tudo bem que o ano passado, nesse período, a gente estava um pouco complicado por conta da questão, né, sanitária que a gente teve no país, mas se a gente olhar as semanas anteriores, ou até de janeiro, fevereiro e março, a gente tem volumes muito maiores, recordes, né, interessantes aí, estáveis para o mercado externo. E a gente tem visto que a própria China tem contribuído com isso, né, de volumes estáveis, mas e principalmente a gente olha para outros países, ou seja, a gente está tendo uma maior diversificação de clientes, né? A gente tem aí um destaque de um México que antes não importava. Tudo bem que a gente está tendo volumes que não são nem perto do que uma China, né, acaba importando, mas a gente já vê que a gente as habilitações já estão dando resultados, estamos fazendo negócio com eles. A gente tem os Estados Unidos, Emirados Árabes, que foi bem importante nesse último mês. A gente teve aí um share de quase 13%, né? Então, a gente está vendo que esses volumes estão sendo importantes. Quando a gente olha em termos de preço por tonelada, a gente não teve uma recuperação nem perto do que a gente viu anos anteriores. A gente continua ainda numa média de 4.500 a tonelada, né? E por isso que essa alta do dólar acaba ajudando e influenciando aí, né, os preços, principalmente no mercado futuro, que acabam respondendo de uma maneira mais rápida do que o mercado físico, né? Então, isso traz o quê? Oportunidades da gente olhar, principalmente para o segundo semestre, de vendas interessantes e rentabilidades. Então, acredito que esse dólar correspondendo ajuda e traz oportunidades para aquele produtor que já sabe qual que é seu custo e precisa vender e tem animal para esse período, por exemplo.
A gente já viu um dólar melhor do que está hoje, mas ainda assim a gente está falando de um dólar na casa dos 5,15, né, Mariane? A gente viu o dólar acima dos 5,20, se eu não me engano. Mas enfim, ainda é um bom momento. Isso traz competitividade para a carne brasileira e na hora que transforma o dólar vendido, a gente tem também maior remuneração, ou melhor remuneração em reais para os frigoríficos, né, no final das contas.
Exatamente. E é o que eu, voltando ao que eu estava falando sobre o preço da tonelada. Não é um dos melhores, não é o mais alto, mas como a gente está exportando volumes muito interessantes e recordes, quando a gente olha esse montante, né, exportado, a gente está tendo aí uma receita acumulada também maior, né? A gente está tendo aí uma receita mensal mais alta. E também um acumulado mensal mais alto. Por tonelada não está tão interessante, mas quando a gente olha o total, o dólar tem ajudado nisso, com certeza, e o volume também.
Muito bom. Agora, ô Mariane, quando a gente olha para o efeito que isso traz para a precificação no mercado interno, do ponto de vista de enxugamento do mercado, isso já só por si justifica essa firmeza dos preços?
Tem ajudado sim, principalmente no momento que a gente está hoje, que a gente está tendo muito abate de fêmeas e a gente sabe que as fêmeas acabam pressionando o preço do macho. E como a gente está num período em que não tem tantos animais machos padrão exportação e as exportações estão aquecidas, isso ajuda ao preço não baixar, ou seja, a fêmea impactar tanto no preço da arroba do animal macho. Né, do boi gordo. Então, com certeza, as exportações têm contribuído, principalmente nesse momento que a gente tem uma oferta enxuta dessa categoria frente a uma demanda aquecida.
Como é que está a demanda interna, Mariane? Qual que é a avaliação que a gente pode fazer da demanda interna? Exportação está indo bem, está ajudando a enxugar esse mercado, mas e a demanda interna? Está fazendo o papel dela também?
Com certeza, se a gente for pensar, né, na proporção que o mercado interno acaba impactando, né, no, nos preços, a gente tem basicamente 70% do mercado interno e 30% do mercado externo. Então, a gente também, ela tem feito seu papel sim, e o que a gente tem visto é que a gente tem dois fatores que estão tá contribuindo. Primeiro que a gente tem aí um aumento expressivo de abate de fêmeas, ou seja, muita carne sendo disponível. Disponibilizada no mercado interno, mas quando a gente olha o preço do atacado ou até a própria arroba do boi gordo, ela não caiu na mesma proporção, né? Então isso significa que a gente está tendo sim uma absorção dessa carne aqui no mercado interno. E por quê, né? Principalmente quando a gente olha para as carnes substitutas ou concorrentes, como a gente fala, frango e suínos, essas duas outras proteínas, quando a gente olha na variação acumulada, só tem subido. Então, a competitividade da carne bovina, além de estar interessante no mercado externo agora com essa alta do dólar, com a alta de suínos e frango, também está muito interessante aqui. E a gente sabe que quando a gente tem uma carne bovina mais competitiva, e aí a gente tem muita influência da renda da população, esse consumo acaba se voltando para a carne bovina. Né? Se eu consigo comprar carne bovina quase no mesmo preço de suínos, por que não comprar bovina? Então, o consumo interno também está fazendo seu papel e girando e fazendo com que os estoques não se formem e contribua aí para uma pressão de preços, né?
Então a gente tem esses dois aspectos da demanda acontecendo, mas a gente tem um terceiro ponto que a gente precisa observar também, que até agora tem funcionado, mas será que vai continuar funcionando? Estou falando da oferta de animais. Aparentemente, eu queria ter a sua confirmação, Mariane. A gente tem uma entrada compassada aí de animais, né? O pecuarista tentando evitar uma pressão de oferta nesse momento por conta das boas condições de pastagens. É isso?
Exatamente. A gente teve um mês de março muito bom de chuvas, né? Isso fez com que até preços de boi gordo não caíssem, mas também reposição voltasse a se valorizar, né? Porque o pessoal conseguiu de fato segurar esses animais. Porém, quando a gente olha agora, né, as previsões dos mapas climáticos daqui para frente, a gente começa a ver que as chuvas podem começar a parar. E isso faz com que esses animais comecem a vir a mercado, né? Então a gente começa a ter essa desova de animais do final da safra, como a gente fala. E também quando a gente olha os animais dos primeiros giros, né? A gente tem aí um milho muito interessante, né? Insumos baratos, a gente tem uma fazenda cheia de reposições compradas no passado. Então a gente provavelmente não vai ter um alívio agora de oferta, porque a gente começa na seca e com um incentivo muito grande para o confinamento. Então, de fato, é um ponto de atenção e essa demanda que está, por enquanto, né, aguentando toda essa oferta que está vindo, que é principalmente de fêmeas, né, vai ser testada. Então, muita atenção, né, nesse momento também.
É, isso, esse é um fator que a gente tem que levar em consideração, né, Mariane? Porque as chuvas até agora contribuíram para as condições das pastagens, mas é normal que a partir de agora o período de estiagem se estabeleça e a gente já começou a ver isso nos mapas climáticos, principalmente na faixa central ali do Brasil. Consequentemente, aquele momento de aumento de oferta tá para acontecer, né?
Exatamente, exatamente. Quando, o que olhando para o lado da demanda, a gente pode, inclusive, se manter, principalmente quando a gente olha para o mercado externo, porque sazonalmente a gente vê um aumento de volume exportado, né, ao longo do ano. Então, a gente começa com menores volumes, que a gente já está vendo que está sendo muito interessante. Então, daqui para frente, se manter nessa tendência, só vai aumentar, né? Mas a gente vai. E a demanda interna vai aguentar? Como que vai ser? Aí que a gente vai realmente ver e vai ser testado. E também, quando a gente olha para as carnes concorrentes, né? Se a gente olha principalmente para suínos e frangos, que a base da alimentação principalmente é milho, e o milho está muito mais barato do que anos anteriores, ou seja, também um incentivo a um alojamento maior, a gente pode ver esses preços caindo. E os preços caindo diminui a concorrência da bovina, né? A competitividade da carne bovina. Então, a gente também tem que olhar para isso também.
Bom, qual que é a conclusão que a gente chega, Mariane? Quem tem animal pronto, perto de ficar pronto aí, é um bom momento de negociar? E colocando mais um componente aí na nossa discussão, o mercado futuro, que se distanciou, né, em termos de valorização aí em relação ao mercado físico. Outubro, por exemplo, a gente está vendo cotações de 15, até às vezes até mais reais acima do que a referência no físico, também dando oportunidade de negócios. É hora de participar, Mariane?
Com certeza, né? Independente se o mercado vai subir mais ou ele volta ou não, eu acho que é hora do produtor ver. Eu tenho meu animal, e é muito o que eu falei inicialmente, né? Tenho meu animal, tenho já meu risco, eu tenho meus custos aqui. Qual que é essa rentabilidade que o futuro está me dando, né? E que é muito interessante, né? Então, o pessoal comprando aí um magro, por exemplo, de 230, 235, com futuro em 250, basicamente, margens interessantes. Então, é um bom momento, com certeza, para garantir preços mínimos aí e uma rentabilidade positiva.
Muito bem. O pessoal está aqui no chat do YouTube com a gente, o Juraci Santana, o Murilo Mosquen, Charles Humberto, boa tarde para vocês, obrigado pela audiência. Temos o Marcelo Rocha também, Marcelo está sempre com a gente aqui, obrigado Marcelo pela audiência, Zé Natal também sempre com a gente. Mas tem uma pergunta interessante do João Fontinelli. Ele quer saber se você tem alguma informação, Mariane, sobre as exportações lá em Rondônia. Ele diz que houve um aumento da arroba lá no estado de 165 de março para 170, R$ 180 em 30 dias. Será que já é efeito das habilitações das plantas para exportação lá no estado? Dá para bater esse martelo aí e dizer que tem essa mudança de perspectiva na formação de preços por lá, Mariane?
Bom, em relação à habilitação, a gente vai precisar ver um pouco mais, porque por enquanto o pessoal ainda não aumentou tanto volume para a China nas novas plantas. Mas uma coisa que eu posso dizer e que a gente viu de resultados, que não sei se você está lembrado, que é a respeito dos Emirados Árabes. Quando a gente olha quem exportou e foi responsável por abastecer esse país, foi basicamente Mato Grosso e Rondônia. Então, como o Emirados Árabes está vindo bem aquecido, e basicamente Mato Grosso e Rondônia que abasteceu, a gente pode justificar aí de primeira mão que com certeza foi esse resultado positivo na arroba. Né? Agora, as novas habilitações da China a gente precisa acompanhar mais, porque por enquanto a gente não está vendo esse volume aumentando para a China nas novas plantas.
Olha aí, João, que interessante. Então, talvez não seja nem China nesse momento, mas uma demanda maior pela carne aí do estado, por conta de novos países que estão comprando aí a carne brasileira. A Mariane citando os Emirados Árabes. O José Mendes ele pergunta quando o boi vai voltar a subir e ficar acima dos 280 e o bezerro voltar acima dos 2.000, Mariane. Estamos um pouquinho longe ainda, né?
Sim, provavelmente quando a gente vai ver essa valorização, muito mais potencial de 2025 para 2026, né? Esse ano, por enquanto, a nossa perspectiva é que, num caso não venha algum fator diferente, né, e muito positivo que não esteja no radar, né, provavelmente a gente não vai ver esse ano ainda.
É, a gente precisa ver a virada do ciclo acontecer e obviamente ter demanda aí acontecendo também para, né, justificar um aumento significativo aí dos preços. O Zé Mendes é lá
Exatamente.
da Bahia, lá da Chapada Diamantina. Obrigado, Zé Mendes, pela participação. Marcelo Rocha, obrigado, Marcelo, pelos elogios aqui. Marcelo sempre está aqui com a gente. O Antônio da Silva, Antônio Fernando da Silva, está falando com a gente lá do Paraná. O Marcelo está dando os parabéns para você, Mariane.
Obrigada.
Moacir também participando, dando boa tarde aqui para a gente. E o João Marcos respondendo, muito obrigado aí pela informação, ótimo trabalho a todos. Obrigado, João, pela participação também. Aliás, pessoal do YouTube que está conectado aqui pelo chat com a gente, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de fazer a inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas. E, obviamente, não se esqueçam de deixar o seu joinha, o seu like aí para a gente. Bom, Mariane. Então temos esse cenário de oportunidade. A gente falou da oportunidade no mercado físico, mas o mercado futuro também está se mostrando interessante nesse momento. O que que, na sua opinião, está justificando essa diferença tão grande entre físico e futuro?
Bom, primeiro é que a gente está muito longe de outubro e quando a gente está nesse momento, o mercado futuro ele sempre traz um otimismo para esse mês, né? Então a gente sempre olha historicamente que nesse período, início do ano, a gente tem preços mais altos, né? E conforme vai se aproximando, principalmente precificando o mercado, ele vai se acomodando, né? Tanto que a gente viu nos últimos 3 anos, outubro sendo o preço mais baixo do ano todo. Então, por isso que, de novo, a gente fala que é uma grande oportunidade, porque se a gente vê, repetindo o mesmo filme dos anos anteriores, a gente pode ver esse outubro se acomodando com o mercado estável, por exemplo, perdendo essa força, né? Principalmente quando a gente olha o potencial de confinamento que tem para esse ano. E saindo no maior giro que é esse mês, né? Então, por enquanto, são expectativas, início de ano, e conforme vai avançando, ele vai se acomodando. Então, muita atenção nessa oportunidade.
Fazer proteção desse preço é importante, ou nesse preço é importante.
Sim.
Muito bom. Mariane Tufani, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender o mercado, ajudando a responder os nossos internautas aqui. Volte sempre.
Eu que agradeço pelo convite. Abraço.
Abraço para você, até a próxima.
Até.
Tá aí Mariane Tufani Stonex aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos aos preços, vamos ver o que está acontecendo lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. Abril 232. Vamos para a tela? Cadê a tela? Eu estou sem a referência aqui, mas vamos ver aqui na tela. Abril 232,55, uma queda de 0,41%. Abre a câmera, põe na câmera 2 aqui para a gente, que daí a gente consegue visualizar aqui no nosso monitor. Pode abrir. Muito bem. Agora sim, abril 232,55, queda de 0,41%. Maio 235,50, queda de 0,28%. O junho 235,50, caindo 0,3%. E o julho 237,90, recuando 0,27%. Fique atento à oportunidade. O mercado aparentemente já precificou o que tinha que precificar e agora está fazendo aí o movimento de realização de lucros. Indicador CPEA, R$ 231, fechamento de ontem, queda aqui de 1,49%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.